Hoje é dia 20 de janeiro de 2021 e nós estamos começando.
Na página 82, a antroposofia como cosmosofia. Então, ele fala que na palestra anterior ele estava lidando com a questão da forma do ser humano e que agora ele vai falar sobre a vida. E então ele fala da vida, começando pelo sensorial, aí vai para a vida neural, depois respiratória, circulatória, metabólica, do movimento e a reprodutiva. Então, ele fala de sete, processos de vida. Assim como ontem tratamos dos 12 elementos da forma total do ser humano, hoje trataremos dos sete estágios de vida. De fato, por serem eles como são, o ser humano vive cada um de maneira diferente relativamente a seu corpo etérico. Se queremos considerar as coisas seriamente, não podemos falar de uma vida única, indefinida. De início, o corpo etérico vive na camada sensorial, por assim dizer. Ele vive a vida sensorial na camada sensorial. Esta é a vida que de fato mal percebemos como vida. Participamos do mundo exterior por seu intermédio. Tomemos, por exemplo, o olho. O corpo etérico o permeia e ele vive. De certo modo, ele dá vida ao olho. Mas ele entra em contato no olho com uma substancialidade próxima da morte. O olho só é um órgão vivo porque o corpo etérico ainda o permeia. Se nos abstraímos do corpo etérico que o permeia, o olho é, na verdade, um aparelho físico. Assim é também com os diferentes sentidos formados de diferentes formas. Por um lado, são aparelhos físicos e, por outro, são permeados pelo corpo etérico. Mas de um modo geral, os órgãos dos sentidos são mesmo órgãos mortos, simplesmente permeados pelo corpo etérico. Portanto, podemos chamar a vida sensorial de vida perecente, que perece. Que significado teria esse perecente?
Que está morrendo, que é
Ah,
morto.
fala vida morredora. Isso também chama
É.
de vida morredora. Está passando já para a morte, né? E
Bom
é, a
dia,
gente
Rê.
vê no olho, você tem. Oi, bom dia, bom dia. Então, ele chama de. Cheguei atrasado. Ele chama de vida morredora, essa vida que está ali pertinho. Você vê o olho, ele tem lente, ele é quase como se fosse um equipamento de visão mesmo, né? De fotografia. E ele, mas ali tem uma irrigação grande para poder levar um pouco de vida para essa morte, né? Já está uma vida morredora ali, já está passando.
Em contraposição, a vida neural, a partir do que é vivenciado pelos sentidos, forma o que a vida sensorial pode conservar depois. Na vida neural, repousam todas as reminiscências e repercussões, por exemplo, quando consideramos o olho, de modo que temos nela uma espécie de vida em repouso, eu diria, uma vida repousando ou conservando.
A vida respiratória, em compensação, leva a vida sensorial fugaz e autoconservante à formação de imagens. A condição de podermos criar imagens do mundo exterior baseia-se no contato do ritmo respiratório com as correntes neurais. Pensamentos abstratos ainda estão inteiramente ligados à vida neural, mas a imagem está ligada à vida respiratória. Assim, podemos dizer que temos aí a vida formativa. Portanto, temos vida formativa em nós quando respiramos. Essa vida formativa existe naturalmente na forma humana e por isso participa dela. Formativa aqui no sentido da imagem, né? Porque antes ele estava falando da forma, no aspecto físico mesmo, quando ele estava falando do zodíaco, né? Aqui ele está falando, eu acho, como você explicou ontem, Rê, aquela questão da respiração, né? Você podia falar isso de novo?
É porque a respiração ela vai fazer a ponte entre o que está fora, que está sendo visto, que está sendo captado, e o que está dentro do sistema nervoso. Ela vai, e que o sistema nervoso capta, leva para dentro, e que vai processar através desse ritmo da respiração, vai fazer a vivência do sentir da coisa, né? Porque senão fica só um pensar sobre a coisa. A gente pode, talvez depois, uma hora com calma, eu falo isso mais longamente para vocês, porque é uma coisa bem, bem importante de entender bem. A gente pode pegar uma vez uns 5 minutos, aí eu falo sobre isso. Não vamos gastar o nosso tempo aí, porque é para entender bem a fisiologia do que acontece entre o sistema nervoso, que vai, através do líquido cefalorraquidiano, vai fazer, que cada vez que a gente respira, todo esse líquor que percorre o cérebro, a medula, tudo isso se movimenta com a respiração. E tudo isso, esses neurônios paralicólicos lá que estão boiando lá, com os dendritos soltos lá, cada vez que movimenta, isso daí é percebido. Então, o que dá essa percepção para o mundo sensorial, você realmente ter a experiência interna é a respiração e não aquilo só que você capta, entende? Mas uma vez a gente pode ver isso aí.
Não, mas já deu para dar uma boa.
A forma humana, como já vimos, é plasmada em conformidade com o zodíaco. A vida formativa proporcionada pela respiração, justamente por viver na forma humana, participa também de todo o exterior, da forma plasmada exteriormente, a partir do céu estrelado. De modo que essa forma incorpora-se também no interior humano. E assim, não só o que o ser humano tem na consciência, mas também as imagens de todos os órgãos interiores reproduzidas nas formas exteriores, provêm do processo respiratório. Aqui ficou complicado, né?
Não, acabou de explicar, é isso mesmo. É isso que.
É porque se a gente pensar, ó, a gente pensar que quando a gente respira, mergulha todo o mundo astral, de tudo isso que está no cosmos, mergulha no ambiente do ar, para dentro do sangue, que é o ambiente etérico, mergulha o quê? Forças formativas. Elas entram ali. Entendeu? Então, isso aí vai estruturar. Isso vem do cosmos, né? Fica mais claro?
Sim. Portanto,
Os órgãos interiores são primeiro formados indiretamente como imagens pelo processo respiratório. Aí, eles ainda não são substanciais. A respiração forma, de início, uma imagem do ser humano, uma imagem do ser humano interior. Aí, aqui tem a roda do zodíaco, só com os símbolos, né, de cada signo. E tá em cima está Gêmeos. E depois vai percorrendo. E aí tem os signos opostos, né? Gêmeos com Sagitário lá embaixo. Então, cada signo, Touro com Escorpião. Então, assim, a gente tem uma roda.
Sandra, o pessoal do grupo lá pediu se pudesse fotografar as imagens, mas eu estou pensando, eu vou conseguir, porque esse livro está esgotado. Eu tentei ontem ir lá comprar.
Ah, é?
Não tem mais. Então, eu acho que a gente pode tentar fazer um PDF e pôr lá no grupo, para a gente poder... Eu vou tentar conseguir uma cópia lá e vou... Daí a gente põe para o pessoal.
Tá, mas você tem o livro ou não?
Não, não tenho.
Porque eu também posso fotografar, como a gente fez para você no... na astronomia, né? A gente pode fotografar, porque não tem muitas imagens, não. E daí a gente põe lá com mais ou menos na página em que está.
Tá ótimo.
E aí o pessoal acompanha, não tem problema.
É porque a Maria Alice, que lá está no grupo de estudos, ela pediu se a gente pudesse mandar as fotos. Tá ótimo.
Tá bom. Depois eu mando. Bom, nós respiramos no universo... Movemos-nos com a Terra no zodíaco, inspirando constantemente as imagens de nossa organização interior. A partir da vida exterior, inspiramos as imagens da organização interior. Então, podemos dizer que temos aí a vida formativa. As imagens assim inspiradas se propagam por todo o organismo através da vida circulatória. A vida circulatória e a vida respiratória juntas levam o ser humano a ser interiormente uma imagem do universo. Podemos então dizer que temos aqui a vida formativa, as imagens que se propagam. O que se propaga? As imagens de órgãos se propagando.
Eu queria comentar uma coisa, vamos ver a Rê pode confirmar ou não o que me veio agora, porque a gente pode considerar isso verdade, né, que ele está falando, mas simplesmente fica com uma coisa muito vaga, e agora me veio que... essa imagem, vamos dizer, do ser humano como imagem do cosmos que ele fala que tu forma dentro, seria, então, aquela imagem que o corpo etérico tem para poder, por exemplo, regenerar o nosso corpo, né? Quando ele tem um ferimento, quando tem uma... Quer dizer, aquela forma etérica dos órgãos, das partes do corpo que precisam voltar, no caso de uma regeneração, uma cicatrização, de uma, seria, então, formada por esse processo de vida, de respiração, e que vai, através da circulação, penetrar o corpo todo, porque ele está falando do corpo etérico, mas ele está falando da relação do corpo etérico com o físico, né?
Uhum. É isso mesmo.
Então, me veio isso.
Uhum. Porque você imagina que a gente tem a imagem do nosso corpo, ela é toda dada pelas forças zodiacais, né? tem umas imagens lindas medievais, você tem todas essas, esse zodíaco inteiro, desde o pé no peixes, a cabeça no... E internamente, pelos planetas. Então, tudo isso vai interagir e vai fazer com que... Porque, assim, o éter em si, você tem... quando você pensa, né, no, nos elementos em si, eles, o elemento água, o elemento... O diferente do elemento terra, em ouro, em prata ou em... são as forças que agem planetárias ou zodiacais ou juntas para se é o sol que é ouro na terra, se ele age no elemento terra, se o sol age no elemento terra, vira ouro, se a prata age no elemento terra, se a lua age no elemento terra, vira prata, se o mercúrio age no elemento terra, vira mercúrio. Agora, se agem dois juntos, pode virar uma outra substância, o estíbio, não sei o quê. Tudo isso que diferencia os elementos são forças, são essas forças zodiacais. Agora, o que diferencia quando você olha a isso tudo, age em conjunto também, fazendo forças formativas que vão... Porque quando eles agem não nos elementos, mas nos éteres, aí ele vira força formativa, entendeu? Do mesmo jeito que a gente estava falando, que o elemento terra, ele é diferenciado. Ele aparece na forma de ouro, de prata, de mercúrio, de terra marrom, de cálcio, de tudo isso. Mas o que faz coisa diferenciada da outra é o tipo de força planetária ou ali. Agora, quando isso age não nos elementos, terra, ar e fogo, diferenciando em leite ou gasolina, que isso também é diferenciado por essas forças, ou no elemento ar, virando perfume de rosa ou perfume de não sei o quê, cheiro ou cheiro um cheiro ruim, tudo isso que faz essa diferenciação no elemento da terra, seja água, ar, fogo tal, ele no éter, nos éteres, os éteres também são completamente indiferenciados, como é a Terra, ela é indiferenciada se ela não for, se não agir uma força que faz ela virar uma coisa ou outra dentro do elemento terra, ou dentro do elemento água. Agora, nos éteres, os quatro éteres também são indiferenciados. E eles vão virar força formativa quando esse verbo cósmico puder agir dentro, fazendo essa diferenciação. Ficou claro isso? Alô? Eu estou falando aí com o Tom.
Não, eu estava falando, é que a gente desligou o microfone.
Tá, mas deu para entender um pouquinho isso?
É, deu, mas só que claro que tu estás falando de, né, fala em éter, fala em coisas que a gente, na verdade, tem assim, uma vaga ideia, né? Então, a gente...
Não, mas, por exemplo, a gente sabe que tem quatro elementos na Terra, não sabe? Terra, sim, água, ar e fogo. Agora, dentro do elemento terra, a gente tem uma variedade imensa, tudo é elemento terra. Uma pedra disso, uma pedra daquilo, tudo é elemento terra. Só que o que faz um elemento terra ser um cristal de rocha ou uma pedra de cálcio, ou um sal, ou um ouro, ou um estanho, entendeu? Uma coisa de cobre. O que faz isso é essa força que age na Terra e diferencia naquele lugar e faz essa diferenciação. Tudo é elemento Terra, mas é uma Terra diferenciada na forma de silícia ou na forma de ouro. Agora, em termos de éteres, os éteres, eles também são quatro éteres diferenciados, que nem terra, água, ar e fogo no elemento Terra, a gente tem nos éteres também os quatro éteres diferenciados, quer dizer, os quatro éteres, mas dentro de cada éter, se vai virar uma força formativa de um jeito ou de outro, vai depender de todas essas forças zodiacais e planetárias. Uhum. Isso é isso que fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, E sem ele, nada do que foi feito se fez, porque quem faz a diferenciação nos elementos e no, nas forças formativas são, é o verbo cósmico. É ele que está aí fazendo.
Soando. Então ele está trazendo desde a vida sensorial até a vida circulatória, por enquanto, né? Então foi do sensorial para o neural, do neural para o respiratório e agora para a vida circulatória. Como a vida circulatória se une ao metabolismo, a matéria é inserida nas imagens e no quinto estágio de vida surgem os órgãos materiais. A matéria se introduz nas imagens, tingindo-as. Portanto, temos nossa imagem interior através do ser humano superior, através da vida respiratória e, de certo modo, fazemos das imagens realidades através da matéria tingidora que se introduz nelas. Vou ler de novo. Como a vida circulatória se une ao metabolismo, a matéria é inserida nas imagens. E no quinto estágio de vida, surgem os órgãos materiais. A matéria se introduz nas imagens, tingindo-as. Portanto, temos nossa imagem interior através do ser humano superior, através da vida respiratória e, de certo modo, fazemos das imagens realidades, através da matéria tingidora que se introduz nelas.
Então, pensa na digestão e está entrando todo esse mundo material pela digestão, né? Sim. A gente vem, só que a gente vai ter que destruir, porque não dá para a gente fazer uma coisa de fora virar uma coisa de dentro. A gente tem que primeiro destruir, destruir, destruir. E isso que vai lá para o sangue vai encontrar com aquilo que veio lá de cima da cabeça, do neurosensorial. As imagens, todas isso aí. E aquilo que a gente respirou. E aí vai fazer corpo, né?
A força se impele para dentro dos órgãos materiais a partir da vida do movimento. Podemos dizer que temos os órgãos materiais e neles a vida fortalecente. E a vida reprodutiva é então a vida que se renova. Pode-se ver aí, ao mesmo tempo, como o ser humano trimembrado é formado: o ser humano neurosensorial, o ser humano circulatório, o ser humano do ritmo e o ser humano metabólico-motor.
Respiratório.
É.
Do ritmo, né? A mesma parte.
É. O novo ser humano só surge mais uma vez através da reprodução. Então, aqui tem de novo um esquema onde ele coloca essas, de novo, a vida sensorial, a vida neural, a vida respiratória, vida circulatória, vida metabólica, vida do movimento e vida reprodutiva. E tem uma linha que separa a vida sensorial, vida neural e vida respiratória das outras, da circulatória, metabólica, movimento e reprodutivo. Então, tem uma linha bem aqui no meio.
Isso,
e depois vai ter uma.
Separando as três primeiras
das
quatro últimas.
Isso. Então, ele vai fazer uma relação entre elas aqui. A gente vai ter o homem neurosensorial com as três primeiras, o homem neurosensorial como vida sensorial, neural e respiratória. Depois, o homem do metabolismo e dos membros com a vida metabólica, do movimento e reprodutiva. E o homem circulatório entre a vida circulatória e a vida respiratória. Esse tem a circulação. Então, no meio, né, tem as correspondências aqui. Depois tem outras correspondências que não fica claro o que, que é, depois ele vai falar, que é a vida sensorial com a neural, depois a vida neural com a vida metabólica, a vida respiratória está isolada, a vida circulatória está isolada.
Mas tem uma relação também.
Sim, mas essa eu já falei, essa tem a ver com essa aqui, circulatória. E depois a vida sensorial com a vida reprodutiva. Bom, aí tem uma outra correspondência aqui que ele já falou, então tem aqui os planetas e depois tem a relação do planeta com a cada uma delas, né? Então, a vida sensorial como vida perecente, aí esse planeta Saturno. É o Saturno. A vida neural com a vida conservante...
Como vida conservante, né?
Isso. É Júpiter, né? Júpiter. A respiratória, vida formativa que concebe imagens. É Marte?
Marte.
A vida circulatória, imagens de órgãos se propagando, Sol. Vida metabólica, com órgãos materiais, aí esse planeta,
Mercúrio.
A vida do movimento, com a vida fortalecente,
Vênus.
E a vida reprodutiva, com vida que se renova,
Lua.
Os símbolos que acrescentei do lado direito dão a vocês uma ideia das diferenças existentes entre os estágios de vida. O corpo etérico tem uma espécie de vida perecente quando vive nos sentidos. Vive uma vida conservante quando está na vida neural, nas correntes neurais. Na vida respiratória, o corpo etérico torna-se de fato o verdadeiro corpo das forças configuradoras que projeta as imagens. E a vida circulatória intervém para que as imagens se tornem realmente a totalidade da organização interna. Elas são preenchidas por matéria oriunda da vida metabólica. Ao permear o metabolismo, o corpo etérico tinge o corpo das forças configuradoras propriamente dito. Depois, a força humana subjetiva, depois a força humana subjetiva permeia a vida dos membros e assim por diante.
Eu acho interessante comentar que a gente fala, geralmente, né, dos quatro corpos, né? Corpo físico, etérico, astral e o eu. E fala que o corpo etérico, ele é aquele que mantém a vida no corpo físico. Então, eles estão intimamente ligados, né? Agora, a gente está começando a ver que não é assim, corpo etérico mantém a vida, mas como assim mantém a vida, né? É aí... Ele está detalhando essa forma de como o corpo etérico mantém a vida no corpo físico. Não é simples, né? Não é simplesmente uma coisa que está ali. Tem todo um processo, e esses processos são todas essas camadas, essas etapas, essas diferenciações para que o processo de regeneração, de crescimento,
transformação
do corpo possa acontecer. Então, só para lembrar que a gente está aprofundando o que é o corpo etérico, né?
A sabedoria instintiva antiga também compreendia essas relações. Ela sabia que o ser humano assimila a vida de fora e continua a formá-la interiormente. Esses antigos sábios pensavam no assunto mais ou menos assim. Eles diziam: tomemos uma camada exterior à da periferia da Terra,
da esfera universal. Tomemos a camada seguinte, tomemos mais uma. Assim, temos a camada mais afastada como sendo a mais próxima do zodíaco, ou seja, daquilo no universo a que o ser humano deve sua forma. Sua vida não provém do zodíaco, mas do céu planetário. Assim, dizia a antiga sabedoria instintiva, e esses sábios distinguiam no céu primeiro Saturno, Júpiter, Marte e Sol.
Vamos fazer uma pausa, senão vai cair a reunião no meio da fala.
Isso é verdade.
Intervalo.
Intervalo.
Uhum.